Olá, eu sou a Marcele Greco. Bem-vindo a este podcast. Você também pode me acompanhar nas redes sociais. Meu Instagram é GrecoMarcele, Greco com um C só, Marcele com dois L's e E no final. Eu também tenho um canal no YouTube. Lá eu falo sobre espiritualidade, autoconhecimento e saúde mental. O nome é o mesmo deste canal de podcast. Vai, herói! Você costuma lembrar dos sonhos que tem? Eu lembro quase sempre, desde criança. Quando eu acordo, a lembrança é bem fresca, mas durante o dia eu acabo esquecendo se eu não anotar. E eu não costumo anotar. Mas eu penso que seria um bom exercício a gente aprender a interpretar os nossos próprios sonhos. Eu acordei disposta a fazer isso e, por sincronicidade do destino, eu abri o YouTube e lá estava um vídeo lançado hoje sobre o assunto. Para interpretar os próprios sonhos, é importante fazer um trabalho de autoconhecimento. Livros que dão significados nem sempre ajudam, porque os símbolos podem não ser os mesmos. Por exemplo, a árvore pode ter um significado para mim, com base na minha história de vida, e outro para você, com base nas suas experiências. Voltando ao sonho que eu tive essa noite, eu sonhei que eu estava numa casa simples e mal cuidada. A casa ficava numa espécie de comunidade carente no bairro de Higienópolis, em São Paulo. Para quem não conhece, essa é uma das regiões mais nobres da capital paulista. Não tem nada no estilo que eu sonhei por lá. Acontece que há muitos anos eu tenho um padrão de sonho recorrente. Eu sonho que eu estou morando em mansões decadentes, ou seja, a decadência, a falta de cuidado, a necessidade de obras está sempre presente. Também era comum eu sonhar que estava fugindo de alguém. O medo de eu ser pega era grande. E mesmo sabendo que eu estava sonhando, eu não conseguia fugir direito. Ainda durante o sonho eu pensava assim, esse sonho é meu, eu que deveria mandar aqui. Por que eu não estou conseguindo voar para escapar, por exemplo? Ultimamente eu continuo sonhando que eu estou fugindo. Mas agora eu tenho conseguido controlar, digamos assim, as ações. Eu consigo criar estratégias. Eu penso que é porque eu ando mais confiante sobre mim mesma. E assim, eu reconheço essa mudança, também em nível inconsciente. Agora sobre o luxo sempre em decadência que aparece no meu sonho. Eu acho que tem a ver com decepções com pessoas muito próximas a mim, que deveriam representar segurança, estrutura, ou seja, a casa para mim. Daí com o trauma veio também o sentimento de insegurança com a vida. A minha criança interior talvez acredite que eu tô desprotegida. A minha tarefa agora é acolhê-la, explicar para ela que eu já tô crescida e que tenho condições de cuidar de mim, de cuidar de nós. Apesar do passado traumático envolvendo uma pessoa muito próxima a mim, passou, acabou. E agora posso cuidar de mim mesma. Outro insight que eu tive sobre o sonho. Em geral, eu sei que eu tô sonhando. E assim, as coisas que acontecem durante o sonho não me abalam. É algo meio, vou fazer isso, vou fazer o que eu quiser, porque eu sei que é só um sonho. Ou, isso parece ruim, mas é ilusão, é só um sonho. Eu acho que eu tenho tido também essa atitude com o que me acontece no dia a dia. Eu penso, tudo isso é ilusão. Onde tem sofrimento, tem ilusão. Isso tudo é só a Matrix. A verdade é apenas Deus. Daí isso me acalma e me mantém longe e fora do drama. Ainda sobre o luxo, sempre em decadência nos meus sonhos. Eu acho também que tem a ver com o fato de eu estar mudando meus valores. Daí coisas que eu via como fundamentais no passado, agora perderam importância. Também acho que tem a ver com minhas crenças de limitação, rejeição e abandono. Inclusive a produção dos podcasts e do canal Vai Herói no YouTube é um grande desafio para mim. É que eu me mostro como eu sou, minhas sombras e minha luz. Daí vem o medo da crítica e da rejeição. Mas a vontade de me expressar e de me expandir está mais forte. Esse exercício tem sido importante para mim. Agora eu vou ler para você o trecho de uma postagem recente do Instagram protagonismo_literário, que também fala sobre interpretação de sonhos, mas sob a ótica de Freud. Eu confesso que eu prefiro muito mais Jung do que Freud. Também, como eu já expliquei, acho que faz mais sentido você interpretar os próprios sonhos com base em um trabalho de autoconhecimento. De qualquer forma, eu achei um lance muito sincrônico essa postagem e curti também o conteúdo. Bom, vamos lá. A roupa nova do rei. Era uma vez um imperador que gostava tanto de roupas novas e bonitas que gastava todo o seu tempo e dinheiro do povo para se vestir. Não ia ao teatro, não andava de carruagem no meio do povo, a não ser quando queria exibir um novo look fashionista. Tinha um casaco diferente para cada hora do dia e era comum se ouvir dizer: "O imperador está em conselho no seu quarto de vestir." A vida era bastante alegre e um dia apareceram dois indivíduos com um ar suspeito que diziam ser tecelões. Mas o tecido que fabricavam não só era extraordinariamente belo, como tinha ainda propriedades mágicas. Mesmo quando transformado em peças de vestuário, era invisível para todas as pessoas que não desempenhassem bem suas tarefas ou que fossem particularmente estúpidas. Excelente, pensou o imperador. Que bela oportunidade para descobrir quais os homens do meu reino não devem estar nos lugares que ocupam e quais são os espertos. Pois que esse material seja tecido e transformado em roupa imediatamente, e deu aos dois malandros uma grande quantia de dinheiro para começarem a trabalhar. Os impostores agiram como se estivessem tecendo, mas a verdade é que não havia nada nos teares. Além do salário, pediram o melhor fio de seda e de ouro e meteram todo aquele precioso material em seus próprios bolsos. Toda a cidade já sabia dos poderes especiais do tecido. Ele não poderia ser visto por incompetentes. E a gente estava ansiosa por descobrir até que ponto o vizinho era um estúpido. O rei mandou seus ministros e assessores supervisionarem o trabalho, que, óbvio, diziam como era magnificente o tal tecido. E os espertalhões, depois de usufruírem de uma confortável estadia no palácio, sempre solicitando mais material e dinheiro, anunciaram: "A roupa tá pronta!" e foram embora. O imperador, incomodado com a sensação de nudez, mas confiante da primazia do trabalho, organizou um imponente cortejo por entre o povo. Todos aplaudiam e comentavam sobre o traje magnífico que o imperador vestia. Foi quando se ouviu claramente uma voz espantada de criança: "O rei vai nu!" Um murmurinho começa a crescer na multidão. Algumas vozes anônimas ratificam: não são mais de crianças. São homens, mulheres, adultos e velhos. Todos assumem que não conseguem enxergar a vestimenta que antes elogiavam. Por fim, até o próprio rei achou que eles deviam ter razão, mas pensou: não posso parar se não estrago o cortejo. E lá foi andando com um ar orgulhoso, enquanto os cortesãos continuavam a segurar uma cauda que não existia. Bem, agora segue a análise freudiana. Em casos clínicos descritos por Freud, várias vezes vem à baila a pertinência de símbolos presentes em alguns contos de fadas, encontrados também nos sonhos de pacientes. Freud acreditava que os sonhos em que a pessoa se vê nua ou insuficientemente vestida na presença de estranhos ocorrem por vezes com a característica de haver completa ausência de moralidade por parte de quem sonha. Seguindo, se observamos a maneira pela qual os sonhadores utilizam os contos de fadas e o momento no qual os trazem à baila, podemos talvez conseguir recolher algumas sugestões que os ajudarão a interpretar obscuridades remanescentes nos próprios contos de fadas, dizia Freud. E você, como lida com os próprios sonhos? Acredita que eles tratam mensagens de autoconhecimento? Gratidão a você que me acompanhou até aqui e até a próxima. Tchau!